Ciência USP.
Bom dia a todos e todas. Estamos aqui no canal USP para mais uma live Ciência USP. Hoje a gente vai falar da COVID longa, ou COVID de longa duração, sintomas que persistem. Vamos tentar entender aí com especialistas o que realmente se sabe, o que se está investigando ainda sobre esse problema dessas pessoas que relatam, né, a continuidade de sintomas, mesmo depois que já estão recuperados da COVID. Então, para isso, eu estou aqui com a Lívia Pimenta Bonifácio, que ela é fisioterapeuta, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e está fazendo uma pesquisa de pós-doutorado lá no Hospital das Clínicas também de Ribeirão Preto. E estamos aqui também com o professor Fernando Belíssimo, que é médico, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e líder do grupo de pesquisa Epidemiologia e Controle de Doenças Infecciosas. Muito bem-vindos, Lívia, professor Fernando. Eles vão contar aqui um pouco o que eles estão desenvolvendo nessa pesquisa, né? Que eles estão acompanhando pacientes que tiveram COVID. Lívia, o que se sabe até agora disso que vem sendo chamado de COVID de longa duração? Seriam sequelas ou é algo diferente, uma síndrome? Enfim, como que está definindo isso atualmente?
Então, o projeto nosso é justamente acompanhar os pacientes aí que tiveram recuperados da COVID e ver mesmo, apontar quais são as principais, na verdade, os principais sintomas que persistem. A gente ainda não pode falar que seriam sequelas ou algum tipo de síndrome. A gente tem pouco tempo ainda de estudo, né? Tanto no Brasil quanto em estudos fora, né? A COVID-19 fez um ano agora, né? Então, começou lá na China, em dezembro. Então, é muito cedo para a gente falar se são realmente sequelas. Então, a gente está justamente acompanhando os pacientes para poder ver até quando esses sintomas persistem, né? E o quanto isso pode limitar tanto a vida profissional e pessoal desses pacientes. O que a gente tem encontrado na nossa amostra, né, do estudo nesse ambulatório aqui do HC de Ribeirão Preto, é que os pacientes na fase aguda, né, e até um mês da doença, né, do início dos sintomas, eles apresentam os sintomas respiratórios são os mais presentes, né? Então a tosse, a dor de garganta, falta de ar. Então, esses sintomas são os mais marcantes, né? E aí, à medida que vai evoluindo, com 3 meses, esses sintomas ainda respiratórios podem persistir, mas começam a aparecer outros sintomas que até então a gente não sabia que tinha algum tipo de relação. Por exemplo, a dor de cabeça também é um sintoma também bem presente na fase aguda. Mas, por exemplo, a dor no corpo, a fadiga, sintomas de queda de cabelo, ressecamento da pele, que até então a gente não tinha noção mesmo por que aconteciam, a gente começou a acompanhar. E a grande dúvida é até quando isso é presente, né? Então, os pacientes, a gente agora está pegando, vamos dizer, a onda maior que a gente teve aí de junho, julho, né? Então, está fazendo 6 meses aí do início dos sintomas. E na nossa amostra, lembrando que são dados ainda preliminares, em torno aí de 64% dos pacientes que a gente avaliou ainda tem algum tipo de sintoma. Só que o sintoma passa a ser de outros sistemas. Por exemplo, a dispneia, né, que é a falta de ar, às vezes persiste, né, ela ainda é marcante, principalmente nos casos graves. Mas a fadiga, a dor de cabeça, a perda de força muscular, às vezes algumas queixas relacionadas à dificuldade de enxergar, o incômodo nos olhos, né, até a própria queda de cabelo ainda persiste, né. Então, isso a gente tem percebido nos pacientes. Você vê que 64% é um número ainda relevante, né? Mais da metade dos nossos pacientes com 6 meses do início dos sintomas ainda tem alguma persistência que acaba afetando a vida deles, né?
Certo. E, professor Fernando, a gente está vendo aí que tem, né, estudos semelhantes sendo feitos em vários locais do mundo, mas já tem algum estudo, ou pelo menos já se levantam hipóteses do que pode estar acontecendo, se na verdade é alguma coisa que o vírus tenha deixado, mesmo que por um tempo, ou se o vírus ainda está presente no paciente e reativa de alguma forma, não sei como funciona isso. Já se fala sobre isso, professor Fernando?
Olha, bom dia, Luísa. Bom dia a todos que nos assistem. Na verdade, essa é uma doença nova e nós estamos aprendendo com ela a cada dia. Mas até o momento o que a gente sabe é que esses sintomas persistentes que a Lívia colocou, eles não há indícios de que eles sejam devidos a uma infecção crônica ou prolongada pelo vírus. A maior parte deles provavelmente se deve a uma inflamação, um processo inflamatório desencadeado pelo vírus e que se prolonga por semanas, meses. E possivelmente alguns deles se devam realmente a possíveis sequelas, né? A gente não gosta de usar a palavra sequela porque nós não sabemos quanto tempo esses sintomas vão durar, mas, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma fibrose pulmonar decorrente de uma infecção grave. Então, já não é nem mais o vírus e nem mais a inflamação, e sim uma cicatriz decorrente da infecção, né? Então, os mecanismos são variados, mas essas pessoas, elas não são portadoras do vírus, elas não estão transmitidas, elas não estão infectadas, né? Elas estão experimentando sintomas decorrentes da infecção pregressa.
Entendi. Olívia, e como que está sendo feito o estudo no Hospital das Clínicas, né? Conta um pouco mais em detalhes como que vocês estão acompanhando esses pacientes.
Sim, o estudo está sendo feito aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E, a princípio, a gente iniciou, né, a idealização desse projeto foi em abril. A gente fez o projeto muito rápido e, por conta da urgência, né, dos estudos relacionados à Covid, a gente fez o projeto em abril. No final de abril, ele já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, né? E a gente iniciou a nossa coleta em maio de 2020. E em maio de 2020 a gente iniciou, na verdade, um serviço do Hospital das Clínicas do ambulatório dos pacientes recuperados da Covid, que é o MINC, né? Que ele aí tem a gestão do professor Fernando, né? Tem outros professores envolvidos, professor Valdes, Rodrigo, que era o mesmo para poder acompanhar esses pacientes recuperados da Covid e ver os sintomas, né, como eles iam se recuperando, se desenvolvendo nesse sentido e conseguindo prestar algum tipo de assistência, né, então fazendo exames específicos, exames de bioquímica, né, hemograma, exames de imagem que são muito importantes, né, e aí a gente iniciou o projeto. Esse projeto, ele está em andamento ainda, por isso que eu falo que são dados preliminares. E ele oferece vários tipos de, vamos dizer assim, de serviço para esses pacientes, né? Então, à medida que o tempo foi evoluindo, a gente começou a ter parcerias de outras áreas para justamente oferecer ao paciente uma abordagem mais ampla, né? Uma avaliação melhor. Então, casos, por exemplo, tivessem aí pacientes que tivessem alguma queixa relacionada à acuidade visual, né? Então, queixas no incômodo nos olhos, dificuldade para enxergar. A gente tem o pessoal da oftalmo que nos auxilia, que trabalha junto com a gente, e a gente encaminha esses pacientes para lá. Então, o pessoal da fisioterapia também faz uma abordagem relacionada à mecânica ventilatória, né? A parte de como está a função pulmonar desses pacientes com exames específicos, né? Espirometria, oscilometria, justamente para ver, a gente perceber se tem algum tipo de... Se a COVID gera alguma consequência maior em relação à mecânica ventilatória. Então, a gente também tem a parceria do pessoal da fisioterapia e eles fazem essa avaliação dependendo dos casos que a gente vai encaminhando. Então, os pacientes que são atendidos nesse ambulatório, todos eles, a gente não tem critério de exclusão, a gente acompanha todos, né? Para a gente poder justamente conseguir acompanhar pelo tempo como o paciente vai evoluindo em relação aos seus sintomas E caso ele tenha aí uma dificuldade maior, uma limitação maior, dependendo da área, ele é avaliado de uma maneira melhor, com mais exames, né? De uma forma um pouco mais ampla nesse sentido, né? Então, aí a gente ainda está em acompanhamento desses pacientes. O ambulatório, o MINC, ele já atendeu de maio a dezembro em torno de 230 pacientes, pacientes que vêm da rede mesmo, aqui de Ribeirão Preto. A maioria deles foram pacientes que ficaram internados aqui no Hospital das Clínicas, né? Então, já qualifica um pouco a nossa amostra, que são casos necessários de internação. E a gente vai acompanhando, dependendo da consequência que isso gera, eles vão tendo os retornos, à medida que a gente vai achando que é necessário para os pacientes.
E isso, Lívia, independente da pessoa ter precisado ou não de internação, ela pode relatar esses sintomas, não é só para casos mais graves, digamos, que se está tendo esse tipo de relato.
Sim, né? A gente é um projeto bem amplo, né? Então a gente vê todos os tipos de apresentação. No nosso estudo especificamente, a gente estipulou critérios, né, para classificar os casos. Então, os casos leves da COVID para o nosso estudo, e na maioria dos estudos, são pacientes que tiveram sintomas leves, que não necessitaram de suporte de oxigênio nem foram internados. Os moderados é que tiveram sintomas de leve a moderada apresentação, que necessitaram de suporte de oxigênio ou não, né, e que necessitaram de internação. E os casos graves é que necessitaram de internação, foram encaminhados ao CTI, geralmente necessitaram de intubação também, né, de ventilação mecânica, ou tiveram algum outro tipo de complicação, né, trombose, os eventos tromboembólicos, né, nesse sentido. A nossa amostra, a maior parte, são casos moderados. Então, né, não necessariamente ele precisou internar, né? A gente vê todo mundo. Mas na nossa amostra do estudo, a maioria são casos que necessitaram de algum tipo de intervenção hospitalar, né? Então, o suporte de oxigênio ou a internação para poder acompanhar melhor a evolução dos pacientes.
E já, assim, já dá para dizer que tem diferenças mais marcantes entre o tipo de, né, gravidade que a pessoa teve, a COVID, e o tipo de sintoma que ela pode desenvolver depois? Ou ainda vocês não fizeram essa relação?
A relação em si, estatisticamente, a gente não realizou. Mas o que a gente percebe, né, visualizando aí a evolução dos casos, é muito heterogêneo. Casos assim que foram moderados, né, que ainda necessitaram de um suporte intensivo, né, na internação, acabam evoluindo, arrastando os sintomas aí por muito tempo, né? E casos, por exemplo, que ficaram com uma internação prolongada, necessitaram de uma intubação, de ventilação mecânica, acabam se recuperando super rápido. Então, depende muito do perfil do paciente, né? Se ele já tinha comorbidade prévia, né? Então, pressão alta, diabetes. A gente tem alguns transplantados também que foram acompanhados, que acabam tendo aí uma consequência um pouco maior. Então, assim, depende muito do perfil do paciente. A gente não só pela gravidade da doença, né? A gente ainda não fez a relação estatística, mas é o que a gente observa no acompanhamento.
Certo. Professor Fernando, essa questão aí do desconforto nos olhos que vocês colocaram, que chamou um pouco a atenção, né? Que vocês até tem um outro grupo que tá investigando isso, assim, mais especializado no tema, né? Mas tem alguma hipótese inicial para essa questão dos olhos? É a mesma coisa do processo inflamatório que o senhor falou antes?
Olha, a gente ficou até positivamente surpreendido com essa avaliação oftalmológica, no sentido de que parece não haver nenhuma evidência de lesões mais graves causadas diretamente pelo vírus SARS-CoV-2 no olho. Tá? Nós não encontramos, por exemplo, sinais de uveíte, sinais de retinite, que podem acontecer com outras infecções virais e ocasionar até a perda da visão. Isso não foi encontrado na nossa amostra. A doutora Rosália, nossa colaboradora, oftalmologista, e basicamente as queixas que elas têm encontrado são queixas relacionadas, como a Lívia falou, ressecamento ocular, distúrbios de refração, né? O ressecamento às vezes tem a ver com o fato da pessoa ter ficado em UTI, e aí na UTI tem que se tomar o cuidado de fechar os olhos para manter a lubrificação da córnea, né? Isso às vezes pode ser omitido, e a córnea acaba se ressecando, algumas vezes até ulcerando, né? Então, os achados que a gente tá encontrando no olho são muitas vezes devido ao fato da pessoa ter ficado hospitalizada há muito tempo, ou devido à própria condição de base dela, de diabetes, de hipertensão, do que propriamente decorrentes da COVID. Aparentemente, a COVID não causa grandes estragos oculares.
Ah, e a questão da anosmia, né? Que é essa falta de cheiro, ou então a pessoa que, na verdade, sente menos cheiro do que costumava sentir, ou menos gosto. Isso aí, também vocês estão imagino que estejam notando isso na pesquisa também. O que você já tem de informação sobre isso, né? Mesmo que não seja no estudo de vocês, o que, que vocês andam lendo, andam ouvindo sobre isso?
Bom, vou antecipar aqui o professor.
Pode falar.
É uma queixa bastante característica, né? Se a gente vê aí outras doenças, a gente não percebe. Então, geralmente, se o paciente aí tá com uma suspeita, a gente pergunta logo se tem alteração do olfato ou do paladar. No início, geralmente, o paciente, ele fica sem conseguir sentir cheiro nem o sabor das coisas totalmente. Ele tem uma ageusia, né? Que é em relação ao paladar, né, e uma anosmia em relação ao cheiro. Só que com, pelo menos os nossos pacientes, né, a nossa amostra, com 3 meses, eles começam a sentir, apesar de não ter voltado ao normal, que é o que a gente tem se baseado no relato que eles têm mostrado. Então, esses sintomas característicos relacionados ao paladar e olfato começam a voltar, mas ainda estão reduzidos, né, que é hiposmia ou hipogeusia, mas não é o sintoma, vamos dizer assim, persistente por mais tempo. Então, relacionado aos outros, né, como a falta de ar, a fadiga, a perda de força, não é um sintoma que dura muito tempo na nossa amostra, né? A gente tem um caso, sim, de uma enfermeira que aí começou com sintomas em março, então já está com mais de 10 meses aí do início dos sintomas, e ela tem ainda a queixa de ageusia, né, de não sentir o paladar. Mas ela está sendo avaliada aí com uma equipe mais especializada, porque pode ser que ela tenha alguma característica dela, né, mais própria, né, mais do perfil dela. Os outros pacientes, a maioria deles relatam que vai voltando ao normal, né, na maioria dos casos, né, mas é um sintoma bastante característico, né, então é o primeiro que a gente sempre acusa quando o paciente está com algum tipo de suspeita, né.
E assim, já se tem algum estudo que mostre um pouco o que causa isso? É uma coisa nervosa? É outro tipo de problema? Ou ainda é um mistério?
Não, isso aparentemente é uma lesão dos neurônios olfativos diretamente causada pela infecção. Então, como ele penetra pelo trato respiratório e os neurônios olfativos, eles estão muito na superfície da mucosa nasal, eles são afetados diretamente, né? E aí a questão com o paladar é porque o olfato e o paladar estão interrelacionados, né? Quando você, por exemplo, está com o nariz entupido e não consegue sentir o cheiro das coisas, simplesmente pela obstrução mecânica da respiração nasal, você também tem o paladar indiretamente afetado. Agora, a questão é isso, né? Por que que em algumas pessoas, ou na maior parte das pessoas, voltam, em algumas pessoas ainda não voltou? A gente não sabe, né? Possivelmente, talvez esteja relacionado ao tamanho do dano. Quer dizer, se o dano for muito intenso, a tendência é ele permanecer mais tempo, seja maior do que naqueles em que o dano foi leve. O curioso é que esse é um sintoma que pode persistir mesmo naquelas pessoas que tiveram uma infecção considerada leve, né? Diferentemente, por exemplo, da dispneia, a falta de ar, que só acomete quem teve manifestação grave, né? Esse é um tipo de sintoma prolongado que, infelizmente, acomete também as pessoas com sintomas leves e moderados. A pessoa teve um sintoma muito leve, não precisa ser internada, não precisa usar oxigênio, mas ela persiste aí com essa alteração no olfato que pode se prolongar por algum tempo.
É, agora, professor Fernando, aproveitando que o senhor falou isso sobre a dispneia e tal, que é, né, seriam pacientes que tiveram sintomas um pouco mais graves ou forma mais grave da doença, o coronavírus, ele sempre, sempre que a pessoa é infectada e tem algum sintoma, ele sempre vai, consegue chegar até o pulmão ou são só em alguns pacientes que isso acontece?
Bom, em medicina a gente não diz nunca nem sempre, né? Uhum. Tem até um provérbio em francês que fala isso, dans la médecine comme dans l'amour, ni jamais ni toujours, né? Uhum. Que significa na medicina como no amor, nem nunca, nem sempre. Né? Então, assim, esse vírus, ele entra pelo trato respiratório e ele tem um tropismo, uma atração especial por todo o epitélio respiratório. Mas isso depende, chegar ao pulmão depende de várias coisas. Depende, em primeiro lugar, do inóculo, né? Da quantidade de vírus que a pessoa recebeu. Então, se uma pessoa tossir em frente à sua cara e os dois estiverem sem máscara, provavelmente você vai receber um inóculo muito maior do que se simplesmente ela falar em frente à sua cara e aí a pequenas gotículas chegarem à sua mucosa, né? Então, isso já é... Quer dizer, quanto maior o inóculo, maior a possibilidade da doença se agravar e o vírus chegar até as vias aéreas inferiores. E, naturalmente, isso depende também da questão imunitária. Então, uma pessoa jovem, magra, que não tem nenhuma comorbidade, muitas vezes ela vai ter uma síndrome gripal ou, muitas vezes, não vai ter nem sintoma nenhum, né? A gente estima hoje que a maioria das pessoas infectadas por esse vírus não vai ter sintoma nenhum. Agora, já aquelas pessoas de mais idade, ou com obesidade, ou com diabetes, com todas aquelas doenças crônicas que são conhecidas como fatores de risco, essas pessoas, então, elas têm dificuldade em controlar a infecção em nível do nariz, do nasofaringe, e aí, então, existe uma tendência maior do vírus proliferar e chegar até o pulmão.
E esses eventos relacionados à coagulação, né? O pessoal está aqui perguntando se eles também... Se tem uma média de tempo que eles podem... Que se pode ter risco de ter um evento desse tipo depois que você teve Covid?
Olha, aparentemente, esse fenômeno de hipercoagulabilidade que acontece na COVID, ele é mais intenso durante a fase aguda, né? Durante aquela fase que a pessoa realmente se sente doente. Porém, é importante esclarecer que ele persiste por algumas semanas, em alguns casos, alguns meses após a fase. Então, a gente, por exemplo, tem visto... Não é muito frequente, mas acontece com alguma frequência, a pessoa desenvolver uma trombose venosa profunda 3 semanas, 1 mês após o início dos sintomas. Em alguns casos, a pessoa desenvolve um AVCI, um acidente vascular isquêmico, 1 mês após ter tido COVID, né? Volto a dizer, isso não é muito comum, porém é possível. A gente não sabe exatamente quanto dura esse estado de hipercoagulabilidade, mas eu diria que, em algumas pessoas, pelo menos 1 mês. Né? A gente não tem visto eventos muito tardios. Né? Você fala assim, a pessoa teve uma trombose 3 meses depois, isso a gente não tem visto. É mais realmente no primeiro mês que, aparentemente, esse estado... ainda persiste.
Isso ainda é bastante... A gente ainda tem bastante pesquisa relacionada a isso, tanto que, pelo menos aqui na nossa assistência, né, no HC, alguns pacientes eles já saem da internação com algum medicamento voltado para isso, justamente para pensando na prevenção, né? Mas que a gente tem visto que isso não dura muito tempo, né? Então, eles ficam aí 1 mês... às vezes com a medicação, mas logo ela já é suspensa dependendo do caso, do perfil, da gravidade da apresentação da COVID no paciente.
Sobre essa questão do cansaço, Lívia, da fadiga, dá para a gente diferenciar? Na verdade, eu já ouvi falaram muito que, na verdade, seria uma questão mais muscular. Como que diferencia isso, né? Se essa é porque a pessoa teve perda muscular ali, isso será que é do vírus? Está todo mundo sedentário, às vezes não dá para separar tão bem, né? Como que faz isso?
Para a gente ter uma noção melhor, a gente teria mesmo que diferenciar, separar, como você disse, para a gente ter uma avaliação melhor. O que a gente tem acompanhado, né, os pacientes que ficam uma internação prolongada aí, 30 dias, a gente teve pacientes aí com 70, 80, quase 80 dias de internação, imagina um paciente que está acamado 80 dias. Então, ele perde muita força muscular, perde muita massa magra, né? O próprio peso, né? Para se sustentar já é um desconforto enorme, né? Então, essa fadiga, pelo que a gente tem acompanhado, está muito mais relacionada a essa perda de força por internação prolongada, né? Por o paciente ficar acamado muito tempo, ele retorna aí para o seu lar, para sua casa, ele ainda não consegue deambular, não consegue andar sem um suporte, precisa usar a cadeira de rodas aí por um período, depois vai evoluindo para o andador. Então, à medida que ele vai sendo bem orientado em relação aos exercícios mais simples para fazer, ele já vai retomando a força. Mas o que a gente tem acompanhado é mesmo relacionado à internação prolongada e à perda de força. Então, essa fadiga, essa sensação de cansaço, né? Fora que, lógico, né, o sistema respiratório ali foi de grande forma afetado, então até a mecânica ventilatória, né, às vezes falta força mesmo de abdômen, diafragma, e isso também dificulta e dá essa sensação de cansaço nos pacientes, né, essa fadiga.
Entendi. Então, na verdade, para a pessoa que foi internada há muito tempo, é mais esperado, mas também não significa que outras que não foram também não possam relatar isso, né?
Sim, sim.
Deixa eu ver aqui as perguntas que o pessoal está fazendo. As dores também são dor no corpo, esse tipo de coisa que é, né, também sintoma, ele sintoma da fase aguda que você falou, também é uma coisa, é uma queixa também persistente que vocês têm observado?
A gente tem sim alguns relatos, não são muitos, né? Eu posso dizer que não é a maioria que relata dor. A dor está mais relacionada a, como a gente tem os pacientes muito graves, né? Então, a internação acaba também afetando e deixando o paciente com o que a gente chama de neuropatia do doente crônico, né? Do doente que fica muito tempo em internação. E aí ele começa a relatar essas dores. Além disso, às vezes até as sensações estranhas, né? Ao tocar a pele, não é como era antes, tem um incômodo, parece que é estranho, que são as parestesias. Então, são mais relacionadas ao sistema neurológico, né, que foi, de certa forma, afetado justamente pelo tempo de internação, por ficar muito tempo acamado, né, mas não é a maioria, né, então, são queixas de dor geralmente em membros, né, às vezes no membro inferior, nos pés, né, na perna, principalmente, né, que a gente vê por conta mesmo dessa síndrome do doente crítico, né, do paciente que fica em internação prolongada.
Sintomas cognitivos, Lívia, vocês estão recebendo esse tipo de queixa também? Porque outros estudos aí que a gente acompanha têm falado até bastante disso, mas eu não sei como que está para vocês. Vocês estão observando isso também?
Sim, também não é a maioria, mas queixas relacionadas, por exemplo, à perda de memória recente, né? Então, o paciente que está fazendo uma atividade vai num outro cômodo e esquece que ia fazer no outro cômodo, né? Às vezes, de relatos de o raciocínio está mais lento. Isso a gente tem acompanhado, principalmente relacionado à perda de memória recente, né? Esses sintomas mais cognitivos, mas a gente não... Eu não sei, né? Pelo menos o estudo nosso não mostra, né? Eu não sei se o professor tem algum outro estudo que ele na literatura que possa descrever melhor o que gera isso. é a COVID de fato, é a gravidade da apresentação da COVID, né? Como ele falou, às vezes partes do nosso sistema neurológico, né? O sistema nervoso pode ser afetado, a gente não tem uma explicação para isso. Né, a gente vê, é um sintoma que tem sido relatado, assim como a queda de cabelo foi uma surpresa para a gente no começo, e depois a gente viu que o próprio sistema tegumentar, a pele, é afetado também de alguma forma. Né? Então, esses relatos relacionados à parte cognitiva, a gente tem acompanhado também.
E isso da perda de cabelo é tanto em homem quanto mulher?
Sim. Sim, não tem relação com gênero, né? Uhum. Então, homens e mulheres relatam a perda de cabelo, mas todos, pelo menos que a gente acompanhou, eles melhoraram, né? Depois aí, todos nossos...
Né? Boa notícia aí.
Ninguém ficou careca, não.
Boa notícia.
Todos relataram melhora em relação à queda de cabelo. E às vezes quedas, assim, que significativas, né? A pessoa nunca reparou, né? Porque às vezes a gente perde ali um cabelinho ou outro, mas assim, perdas grandes, né?
E assusta, mas... né? É uma coisa, sim, que assusta o paciente. Fala, meu Deus, tá, tipo, tá caindo aqui, o que eu tenho, né?
Exatamente.
Professor Fernando, quer falar da parte cognitiva um pouquinho, complementar a Lívia?
Não, eu acho que o que ela falou é realmente correto. Assim, esses sintomas de perda de concentração, dificuldade de memória, eles têm sido identificados, mas a gente não tem uma explicação objetiva para eles. Né? É possível que se deva à ação direta do vírus, em alguns casos, é possível que se deva a esse estado inflamatório, mas a gente não sabe realmente ainda explicar por que eles acontecem.
Vamos mais umas perguntas aqui do público. A Lucinda Moraes está perguntando sobre a evolução da miocardite devido à COVID. Primeiro, explicar isso. Se eu puder explicar para a gente o que é miocardite, né?
Então, miocardite é a inflamação do miocárdio, que é o músculo cardíaco, né? É um evento relativamente incomum na COVID, mas pode acontecer, especialmente naqueles casos mais graves, né? Qual a repercussão a longo prazo? Também é objeto de investigação. Em muitos pacientes, isso reverte-se totalmente, o paciente volta a ter uma função cardíaca normal, mas existe um receio de que nos pacientes mais graves isso possa gerar um quadro de insuficiência cardíaca mais duradouro. Dos casos que nós acompanhamos aqui, eu não me recordo de nenhum que tenha tido essa evolução para insuficiência cardíaca, mas na literatura isso já tem descrição, né? É um evento incomum, volto a dizer, mas que potencialmente pode acontecer também. E o vírus realmente, ele, embora tenha um tropismo pelo sistema respiratório, ele pode infectar vários outros órgãos, né, inclusive o coração.
Aqui uma pergunta da Gabriela, não é exatamente o assunto da live, mas acho legal a gente esclarecer, né? Acho que o senhor deu bastante entrevista sobre isso, professor Fernando, sobre os casos de reinfecção, né? Se puder fazer uma breve atualização para a gente do que se sabe até agora sobre a reinfecção.
Olha, o que a gente sabe até agora é que aparentemente a imunidade produzida pelo organismo contra esse vírus, ela não é muito duradoura, né? Então a concentração de anticorpos neutralizantes, ela tende a cair após 3-4 meses, né, da infecção aguda. E aí acontece das pessoas se reinfectarem. Isso não é novidade, isso já acontece com outros coronavírus causadores do resfriado comum, por exemplo, que acontece exatamente a mesma coisa. A Lívia investigou e publicou esse primeiro caso de reinfecção aqui de Ribeirão Preto, de uma colega de trabalho nossa. E depois disso, a gente recebeu a notificação de pelo menos umas 20 de casos de reinfecção, tanto aqui da nossa região como de outras regiões do país. Então, assim, reinfecção é um fenômeno confirmado, não é muito frequente, quer dizer, não é todo mundo que vai ter infecção, mas também não é tão raro assim quanto a gente imaginou. E quando a gente identificou esse primeiro caso, pensando assim, nossa, aconteceu aqui um fenômeno extremamente raro, que coincidência, e agora estão vendo que está pipocando no mundo inteiro. Né? E o desdobramento disso é que a gente começa a se perguntar quanto tempo vai durar a imunidade produzida pela vacina ou pelas vacinas. Né? Com exceção da vacina do HPV, que induz mais imunidade à vacina do que a infecção natural, para todas as outras vacinas acontece o inverso. Né? As vacinas são menos potentes do que a infecção natural em estimular o sistema imune. Então, a expectativa, isso é especulação, não há dados, mas a expectativa é que as vacinas contra a Covid, elas tenham que ser reaplicadas com intervalos regulares de tempo. É, já que a própria infecção natural não induz uma imunidade permanente, é muito provável, embora ainda não confirmado, que as vacinas também não induzem imunidade permanente.
Certo, não é nem muito característica desse tipo de vírus, né? Pelo que a gente viu. É, voltando aqui ao tema da live, Lívia, eu queria que você falasse um pouquinho em relação à reabilitação desses pacientes.
Sim, né? Esses pacientes, eles acabam necessitando aí da reabilitação específica da parte pulmonar, obviamente, né? Que é uma das mais afetadas, né? Então, durante a internação mesmo, muitos pacientes são... É feito um trabalho da fisioterapia voltado para essa parte da reabilitação pulmonar para o paciente tentar melhorar a sua função, a sua mecânica ventilatória, né? E tentar minimizar os efeitos da própria infecção pela Covid, né? Então, os efeitos aí relacionados à falta de ar, o paciente fica muito ofegante, né? Então, isso dá para se trabalhar e melhora bastante, né? Fora isso, a gente tem os efeitos, como eu já falei várias vezes, da própria internação. A internação, e ainda mais quando o paciente passa por um período aí prolongado e ou é sedado, né, por conta de intubação, o organismo, né, o paciente, ele sente fica muito debilitado, né, tanto da parte respiratória quanto da parte muscular, do sistema musculoesquelético, de fato, né. Então, ele tem que reaprender a fazer muitas coisas, né. Então, como eu falei, ele vai passando por degrau, né, ele vai começar a deambular, primeiro vai pela cadeira, depois com a dor, e depois com outros tipos de auxílio. Então, a parte da reabilitação, né, para o paciente que teve a infecção pelo coronavírus, ela é global, né, então a parte vai pela parte respiratória, do trabalho da fisiorrespiratória, a parte musculoesquelética, por conta da perda de força muscular, né, a própria... as consequências da internação prolongada. Então, ele vai fazer um trabalho de reabilitação voltado para o sistema musculoesquelético, né? Aqui no HC, o pessoal do CER, né, do Centro de Reabilitação, os fisiatras, o pessoal da fisioterapia, terapia ocupacional, fono também, né, porque os pacientes intubados às vezes ficam com algum problema para deglutição, disfonia, né, que fica com aquela rouquidão. Então, eles vão fazer um trabalho bastante intenso, né, para reabilitar esse paciente, para ele retomar o quanto antes a sua vida profissional, principalmente a sua vida pessoal, e tentar minimizar ao máximo aí as consequências de uma apresentação grave, por exemplo, da Covid, né? Então, é um trabalho bastante amplo, né? Que ele tem que passar por diversos sistemas aí do paciente. Então, a gente tem o trabalho aqui do Centro de Reabilitação, com o pessoal da fisioterapia, e aí quando o paciente tem determinada necessidade, a gente vai encaminhando para as outras áreas, né?
Você falou aí da terapia ocupacional, isso seria para problemas cognitivos, que tipo de...
Às vezes, adaptar algumas atividades de vida diária, né, que o paciente teve dificuldade, né? Por exemplo, a gente teve um paciente que, durante a internação, ele teve um AVC, né? Então, acabou ficando com uma limitação importante no membro superior. Então, às vezes, ele precisa fazer adaptação de alguns objetos para poder se alimentar, poder se tornar um pouco mais independente, né? Então, a terapia ocupacional ajuda bastante nesse sentido e também na parte cognitiva, né? Estimular mesmo a parte de concentração, a parte cognitiva dos pacientes.
A gente tem alguns relatos aqui, né? Acho que o pessoal que teve Covid também é um público que ficou bem interessado nessa live. O João Carlos Ventura está falando aqui que teve Covid em dezembro, foi internado por 4 dias com catéter nasal e oxigênio por 4 dias. Ele tem DPOC, está recuperando a saturação lentamente e o olfato e o paladar voltou melhor que antes. Bom, né?
Que bom! Só não pode comer muito, aproveitar esse olfato e paladar, tá tudo certo. Que bom.
Essas comorbidades, o DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, é isso, né?
Isso.
Como que elas interferem aí no andamento da recuperação dos pacientes?
O paciente com esse tipo de doença, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ele já tem uma limitação importante da parte pulmonar, né? Então, nos exames que são feitos para o diagnóstico, né, espirometria, ele já mostra que nos níveis de ventilação mecânica vai ficar alterado. Então, algumas atividades para ele são mais extenuantes, são mais desgastantes, né? Então, ele vai sentir uma fadiga, uma falta de ar. Nesse caso, tem que ter uma atenção redobrada, né? Porque ele já tem essa comorbidade, então, previamente, ele já tinha algum tipo de limitação em relação à mecânica ventilatória. E o cuidado, por conta mesmo da COVID, que afeta principalmente esse sistema respiratório, ele vai ter que fazer talvez uma reabilitação mais voltada, direcionada, né? Tem que ver como ele vai evoluindo, né? A princípio, ele ficou uma internação aí de poucos dias, né? Só com cateter nasal. A saturação dele, por conta da DPOC prévia, provavelmente já era um pouco mais baixa do que esperado, provavelmente, não sei o caso dele, né? Então, às vezes, ela retomar aí o nível que já era antes, já tá ótimo, né? Então, depende muito dos casos, depende muito do perfil do paciente, né?
A Luana Maceira está perguntando aqui se é comum ter momentos de falta de ar, mesmo em quem nem chegou a internar e já está recuperado, e mesmo quando a pessoa praticava esportes e não tinha comorbidades. Pode acontecer, não é uma coisa assim...
Veja bem, aí às vezes o que acontece é o seguinte, a pessoa teve um quadro não muito grave, né, não precisou internar, mas naturalmente quando ela esteve doente, ela estava parada. Então, ela não sentiu uma falta de ar importante. Aí, quando ela cura, ela volta a fazer esporte, o que demanda mais do pulmão, e aí ela sente, então, a falta de ar. Mas, na verdade, não é porque a doença piorou ou se agravou. É porque ela está exigindo mais de um órgão que foi afetado, mas ela não percebia porque não estava exigindo muito dele. Nós temos alguns casos de pessoas que eram atletas, né? Que corriam meia maratona, que pedalavam 30, 50 quilômetros, tiveram Covid leve e agora estão com dificuldade de fazê-lo, né? Por quê? Porque eles estão sentindo que o pulmão não é mais o mesmo. Vai voltar ao seu mesmo? Esperamos que sim. E acreditamos que na maior parte dos pacientes volte a ser o mesmo, mas é possível que em alguns não volte, né? Isso só o tempo vai esclarecer.
Tem que ir começando devagar, né, professor?
Tem que ir devagar.
O pessoal continua aqui com umas dúvidas sobre a questão da infecção e da reinfecção. Depois de 20 dias de ser testado positivo, ainda é possível transmitir, professor?
Não, na maior parte dos casos, não. Né? O período de infectividade, ele, em geral, começa 1 a 2 dias antes do início dos sintomas, e isso é uma estratégia do vírus para se disseminar, né? Porque a pessoa, mesmo antes de adoecer, pode transmitir, e ele se prolonga em geral por 1 semana, desde o início dos sintomas. Em alguns poucos casos, foi detectado vírus viável 9 dias após o início dos sintomas, daí a necessidade de 10 dias de isolamento, contando aí com uma margem de segurança. Exceção a isso são as pessoas com aqueles quadros muito graves, aqueles quadros em pessoa imunodeprimida, que podem eventualmente eliminar o vírus por um tempo mais prolongado. Mas isso é a exceção da exceção. No dia a dia, com as pessoas da comunidade, em geral, a transmissibilidade dura 1 semana e a gente considera 10 dias de isolamento já com uma boa margem de segurança.
É, Lívia, tem uma pergunta aqui da Emilce. Se a queda de cabelo, qual que foi a duração nos casos que vocês acompanharam? É, ela está falando que tem casos já de duração há mais de 3 meses.
Sim, os casos que relataram, né, esse sintoma da queda de cabelo, eles não perceberam na fase aguda, tá? Então, aí, com 1 mês aí do início dos sintomas, não era perceptível. Foi perceptível a partir de 2 meses, 3 meses, podendo se arrastar em torno, que a gente está acompanhando agora, em torno de 5 meses. 6 meses são poucos. Eu acho que a gente tem na nossa amostra 2 ou 3 casos que ainda tem uma queda de cabelo, mas que já melhorou, tá? Então, eles percebem isso, mas já conseguem perceber que já não tem tanta queda quanto tinha antes. Então, não é uma queixa que a gente percebeu na fase aguda, então ela demora para aparecer, mas à medida que o tempo vai passando, que a gente tem acompanhado aqui, até uns 6 meses são poucos casos.
Em relação ao sistema reprodutor aí, tem gente, o Alan está falando aqui que ele teve um quadro leve da Covid, mas passado 3 semanas ele sente dor nos testículos. Isso é comum? Vocês receberam algum tipo de queixa relacionada ao sistema reprodutor?
Não, que eu me lembre, não sei se é Lívia.
Não, na nossa amostra a gente não teve. Teve só uma paciente que relatou que fez o exame ginecológico, né, de rotina, e que a médica que realizou o ultrassom falou que ela não tinha e apresentou varizes pélvicas. Não é uma coisa comum, não é um relato que a gente tem visto com frequência, né? Então, associado ao sistema reprodutor, a gente não tem muitos dados.
Acho que o pessoal aqui do HC aqui de São Paulo, né? Acho que o grupo lá do professor Paulo Saldiva, e tem um que tem aquele, né? Tem aquele estudo grande, né? Com infecção do coronavírus em diferentes tecidos, né? Acho que já saiu alguma coisa em relação a se encontrar nas vias, no sistema reprodutor masculino, mas eu não sei, acho que não sei se isso está relacionado à clínica ainda, acho que já são coisas que estão sendo verificadas ainda, não sei se vocês conhecem esses estudos, professor Fernando.
Eu conheço o professor Paulo Saldiva, aliás, tenho grande admiração por ele, acompanho o trabalho dele, tenho acompanhado esse trabalho, inclusive com as autópsias minimamente invasivas, mas eu confesso para você que não atentei para esse fato especial que você coloca, e isso para mim é novidade. A gente até então não sabia disso.
Acho que a gente também tem que tomar cuidado aqui para o pessoal que está assistindo, né? Que tem muito sintoma que, assim, vai ser apenas coincidência, né, temporal. Você vai estar sentindo aquilo no mesmo tempo que você teve Covid depois, mas não tem um nexo causal, né, que se fala. Bom, isso ainda vai ter que ser investigado para poder ser separado melhor, mas só para as pessoas não ficarem muito assustadas com qualquer sintoma que elas tiverem, porque elas tiveram Covid, necessariamente relacionar a Covid, né? Pode ser que esteja relacionado e pode não ser, não é isso, professor?
Sim, a vida, todos os processos de saúde e de doença seguem em paralelo com a Covid. Então, é possível que haja sintomas coincidentes e que não tenham relação com a doença. Uma outra coisa que eu queria salientar é que a Lívia colocou, né, na nossa amostra, mais de 60% persiste com algum sintoma mesmo 6 meses após a infecção aguda. Mas é importante esclarecer para o público que essa nossa amostra é uma parcela muito pequena de todas as pessoas que se infectam, né? O público não pode entender assim, que 60% de todo mundo que pega Covid vai ter algum sintoma de longo prazo. Porque a maioria dos nossos doentes são doentes que internaram, que ou tem forma moderada e grave. Mas essas formas, elas respondem por 2% de todo mundo que se infecta, né, aproximadamente. Então, a probabilidade de sintomas de longa duração, ela é muito maior naquelas pessoas que têm formas mais graves, né? Pode ocorrer os sintomas, como a alteração do olfato, do paladar, em pessoas com formas mais leves, mas provavelmente para a maior parte das pessoas, elas não vão ter sequela nenhuma, não vão ter sintoma prolongado nenhum.
Muito bom. Olivia, vocês ainda estão recebendo pacientes ou vocês já fecharam essa parte do estudo? Por que que eu estou perguntando isso? Essa questão aí que está surgindo das novas linhagens do vírus, né? Que apesar de até agora terem falado que não implica em nada, né? Tanto na transmissibilidade quanto no que o vírus causa. Não sei se vocês estão recebendo ainda, se isso pode interferir de alguma maneira no estudo. Queria que você falasse um pouquinho disso.
Sim, o nosso estudo até então, a nossa amostra está em 182 pacientes avaliados, né, que são acompanhados pelo estudo, e a gente ainda está recrutando, então a gente ainda está em acompanhamento, provavelmente aí mais um ano, né, a gente quer ver mesmo até quando os pacientes têm algum tipo de sintoma, ou como eles vão se recuperando de fato, né, e em relação às novas linhagens, né, que estão sendo estudadas, para o estudo em si, a gente não teria tantas implicações, mesmo porque a gente quer descrever mesmo, desfecho clínico desse paciente, né? Como ele vai evoluindo, como ele vai recuperando. Porque o estudo específico para essas linhagens seriam estudos mais complexos, né? Que exigem uma avaliação mais aprofundada, às vezes questões relacionadas à genética, né? Então, para a gente, no nosso estudo, não teria tantas implicações, né? E eu sei que é uma coisa que assusta um pouco, né? Mas se a gente pensar nos vírus no geral, isso é esperado, né? Então, isso conforme ele vai se adaptando a novos ambientes, né? E o vírus, ele tende aí fazer novas adaptações dele mesmo, né? Então, as mutações e tal, né? Então, de fato, no nosso estudo, como é bastante descritivo, a gente quer ver mesmo a recuperação dos pacientes, persistência ou não dos sintomas, para a gente não teria tantas implicações.
Entendi. Pode falar. Ia falar mais alguma coisa?
Não, só complementando. Muito tem sido falado a respeito dessas novas linhagens, do potencial que elas podem ter em relação à disseminação, mas a gente tem que ter muita cautela nesse sentido, porque a disseminação do vírus é um evento multifatorial. Então, a gente não pode atribuir a segunda onda ou o recrudescimento da epidemia inteiramente a essa questão de novas linhagens. Por exemplo, eu vou falar para você, você vai colocar uma roupa no varal para secar. Aí você vai falar assim, o que é que faz a roupa secar? Bom, é o sol. Tudo bem, é o sol, é verdade. Mas não é só o sol, também o grau de umidade do ar influencia, certo? Não é só o sol e o grau de umidade, também o grau de ventilação influencia, certo? Se estiver ventando mais, a roupa seca mais rápido. Mas não são só essas três coisas, também a espessura do tecido. Um tecido mais grosso leva mais tempo para secar do que um tecido mais fino, né? E também a temperatura, né? Porque pode estar sol, mas está frio. Então, você veja, vários fatores coincidem ou concorrem para o evento final, a roupa secar. E aí, uma pessoa apressada que observa e fala assim, a roupa só serve quando está sol. Não é isso. Então, a mesma coisa está acontecendo com essas novas linhagens. Elas surgiram em alguns locais onde a doença aumentou a transmissibilidade e muitos cientistas apressadamente atribuíram esse fato às novas linhagens. É possível que isso seja verdade? É possível. Mas é possível também que se diga o fato do isolamento social ser mínimo naquelas localidades. Não tem nada a ver com a nova linhagem. É possível também que as pessoas naquela localidade não usem máscara, não pratiquem higiene de mãos. Então, a gente tem que ter muita cautela para atribuir todo esse potencial maléfico a essas novas linhagens. E, particularmente, eu acho que muitos pesquisadores estão se precipitando nesse momento em fazer essa correlação.
Até porque os cuidados são os mesmos, né? Para a gente estar aqui, né, professor?
Exato. Então, não vai mudar.
Não vai mudar nem com a vacina, nem com o tratamento. Quer dizer, a gente vai ter que manter ainda um bom tempo distanciamento social, uso de máscaras, higiene de mãos. Isso aí é certeza.
A gente está chegando aqui ao final do tempo, mas tem tempo só para fazer mais algumas perguntas aqui do público. Uli Souza quer saber se tem possibilidade de alteração hormonal. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. A Yolanda Yamamoto, ela fala sobre mudança do cheiro. Na verdade, não é que ela perdeu o cheiro, né? Voltou o olfato, mas ela está sentindo o cheiro diferente do que ela costumava sentir. Isso tem alguma explicação? Isso é comum também?
É, isso tem sido identificado, né? Essa alteração do olfato. Aquilo que era café, agora cheira outra coisa. Às vezes até um cheiro desagradável, que era agradável, virou desagradável, mas também a gente não sabe exatamente por quê. Né? É provavelmente por alteração dos neurônios olfativos. Alterações hormonais não têm sido identificadas, não tenho visto na literatura nada especificamente. Não digo que seja impossível, mas a gente, até o momento, não identificou nada nesse sentido.
É, e comentar que também dá alteração tanto do paladar quanto do olfato, às vezes não é que a pessoa deixa de sentir o cheiro ou o paladar, mas já na fase aguda ela tem essa alteração, então ela vai sentir diferente ou sentir o sabor diferente, parece que tá tudo aguado ou tá tudo com sabor diferente, então isso se apresenta na fase aguda também, né, mas a gente tem percebido que ao longo do tempo isso já vai retornando pelo menos ao mais próximo da normalidade para o paciente.
Muito bom. Então, a gente está chegando aqui ao final da live. Eu queria pedir só para quem não deixou ainda o like para o vídeo, colocar o like aí para ajudar o vídeo a ser conhecido por mais pessoas. E a gente vai publicar no Jornal da USP também uma matéria sobre a pesquisa, né? Então, a gente vai ter algumas pessoas perguntaram mais detalhes da pesquisa aí no chat. A gente vai ter esses detalhes por escrito na matéria no Jornal da USP na próxima semana. Queria agradecer aqui a Lívia Bonifácio, que participou com a gente. Ela, na verdade, que é a autora principal dessa pesquisa que a gente está apresentando aqui. Muito obrigada, Lívia. Muito obrigada ao professor Fernando Belíssimo também pelas informações aí, esclarecimentos. E obrigada pela presença de vocês do público também. Espero vê-los aqui na próxima live.
Ciência USP.